total catolicismo romano.
Nós estamos recebendo mais uma vez aqui na nossa programação, com muita satisfação, o padre Jonas dos Santos Lisboa, que vem respondendo às perguntas dos nossos caros ouvintes e internautas. Olá, padre Jonas dos Santos Lisboa, prazer em tê-lo novamente aqui na nossa programação.
Prezados ouvintes, minha saudação, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para prestar esclarecimentos sobre alguns pontos da doutrina da Igreja Católica. Eu saúdo em modo especial o nosso amigo Fábio Boto, que me entrevista sempre.
Bom, padre Jonas dos Santos Lisboa, a primeira questão que vamos abordar hoje é a história de São Miguel Arcanjo. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação, um histórico de São Miguel Arcanjo, a pedido dos nossos caros ouvintes e internautas.
Bom, vamos falar então, como foi nos pedido, sobre São Miguel Arcanjo. São Miguel, ele não é um santo aqui da terra, ele é um arcanjo, porque no céu existe uma hierarquia de anjos, são 9 coros e 3 categorias. Começando do degrau de baixo, são os anjos e depois os arcanjos. São Miguel significa quem como Deus. Essa história de São Miguel nós encontramos no Apocalipse, e de modo especial no capítulo 12, quando São João descreve a grande batalha que houve no céu. Houve a rebelião dos anjos, de alguns anjos, miríades deles, em torno de Lúcifer, que era o principal anjo que existia no céu. Mas Deus os colocou à prova, e eles falharam nesta prova, se rebelaram contra Deus e deram aquele grito de submissão: não serviam, não servirei. São Miguel, empunhando então o estandarte da defesa de Deus, deu aquele famoso grito: quis ut Deus, quem é como Deus? E assim, Lúcifer e seus anjos foram precipitados na terra, foram expulsos do céu e foram transformados, portanto, em demônios. São Miguel Arcanjo, portanto, é aquele arcanjo que liderou, vamos dizer, nesta batalha, o lado daqueles que ficaram submissos a Deus Nosso Senhor. São Miguel Arcanjo é citado várias vezes na Sagrada Escritura, pelo menos 5 vezes, e é na carta de São Judas que ele é chamado de arcanjo. Pio XII proclamou São Miguel patrono dos radiologistas, e várias suas funções atribuídas a São Miguel. Ele é chamado turiferário, psicagogo, isto é, guia das almas, o juízo divino, pescador de almas. Quando nós, na liturgia da forma extraordinária, rezamos a missa pelos defuntos, na antífona do ofertório, nós lembramos esta verdade, que São Miguel é o encarregado de conduzir as almas que já pagaram as suas penas no purgatório, ele as conduz então para o céu. O Papa que falou bastante sobre São Miguel foi João Paulo II, que no santuário de São Miguel, em Gargano, ele diz: estou feliz de encontrar entre vocês a sombra do santuário de São Miguel Arcanjo, que há 15 séculos é a meta de peregrinação. Neste lugar, como já fizeram no passado tantos dos meus predecessores na carta de Pedro, eu também vim para venerar e invocar o arcanjo São Miguel. Nós vemos, portanto, os papas, como ele diz, não só ele, mas outros também, fizeram peregrinação até o santuário de São Miguel. São Miguel Arcanjo, ele também é protetor da igreja, justamente por isso. Por que ele é protetor da igreja? Porque o céu é um prolongamento da igreja. Como ele foi o destaque nesta luta pelo bem, pela verdade, por Deus, lá no céu, ele também deve liderar aqui na terra este combate contra o demônio, contra Lúcifer, que faz também a sua guerra contra a igreja aqui. Como ele quis ludibriar o próprio Deus no céu, às vezes ele também quer derrubar essa coluna que é a igreja aqui na terra. Mas só que São Miguel está presente também para que a verdade vença. É interessante que o Papa Leão XIII, ele instituiu umas orações após a Santa Missa, que devem ser rezadas essas orações nas missas mais comuns, mais simples, onde não haja sermão. Portanto, uma missa mais curta, então deve-se rezar na forma extraordinária do rito romano. Foi estabelecido as orações finais da missa, que são as três Ave Marias, uma Salve Rainha, uma oração que a gente pede pela liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, e também nós fazemos uma invocação a São Miguel. Isso foi no dia 29 de setembro de 1891, que esse Papa, Leão XIII, fez publicar a oração, esta oração que nós nos referimos, que é chamada também a oração do pequeno exorcismo. Essa oração de São Miguel é oração exorcística. O que que aconteceu? Então, o Papa Leão XIII, ele estava fazendo sua ação de graças na missa, quando viu a terra ser invadida por enormes nuvens sombrias de espíritos infernais. Durante a visão, ouviu uma discórdia entre Jesus e Satanás, e esse exigia um pouco mais de tempo para destruir a igreja, ao que o Senhor respondeu: terás o tempo que pedes, depois faremos as contas. Depois dessa visão, Leão XIII, iluminado por Deus, intuiu que a vitória desta discórdia estava entregue a São Miguel e que seria ele quem precipitaria o príncipe das trevas com todos os que o servem no mais profundo abismo. O Papa então recolheu-se e redigiu aquelas orações que nós costumamos fazer no final da missa. Então, a visão foi muito clara: nuvem de demônios invadindo a terra, e contra eles o Senhor quer que invoquemos o arcanjo São Miguel. E qual é a oração de São Miguel Arcanjo que nós rezamos então no final da missa? A oração em português, já muito conhecida, mesmo fora da missa que nós celebramos, muitas pessoas costumam invocar São Miguel com esta fórmula feita pelo Papa Leão XIII, que é assim: São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Foi-me pedido que também recitasse esta oração em latim. E a oração de São Miguel em latim é esta, que eu vou recitar agora. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet ili Deus, supplices deprecamur, tuque Príncipes milícias celestes, Satanam, aliosque espíritos malignos, que a de perdicionem animarum pervagantur imundo, divina virtute inferno detrude. Amém.
Bom, Padre Jonas dos Santos Lisboa, outro questionamento dos nossos caros ouvintes internautas é a questão da fé, a perda da fé dos católicos. Então, eu gostaria que o senhor abordasse esta temática muito importante e tão polêmica nos dias de hoje.
É interessante, a palavra fé só existe no singular, porque só existe uma fé, porque só existe uma verdade. Então, não existe várias fés, existem várias crenças. As pessoas acreditam em várias coisas. E quem não aceita a verdade revelada por Deus, ela não vai deixar de acreditar. Ela vai acreditar em algumas coisas inventadas pelos homens. Quem não tem a verdadeira crença acaba tendo crendice. Por exemplo, a pessoa não acredita nos sacramentos, não acredita nos sacramentais da igreja, mas vai acreditar em superstições, vai acreditar em amuletos. Sempre a pessoa acredita em alguma coisa. Quando não acredita na verdade, ela vai acreditar na mentira. Mas o que é a fé? A definição mais clássica está em São Paulo, na Epístola aos Hebreus. A gente fala São Paulo na Epístola aos Hebreus porque há dúvida sobre o autor da Epístola aos Hebreus, mas vamos atribuir que é o Espírito Santo que diz. A fé é o fundamento, ou vamos dizer, a certeza das coisas que se esperam e o argumento, ou seja, a convicção das que não se veem. Nós temos aqui a fé e a ciência. A ciência são aquelas verdades que podem ser comprovadas. São as verdades que não superam o âmbito da razão. Elas podem ser compreendidas, podem ser provadas, podem ser entendidas. A fé trata de verdades que superam a razão humana. E o que acontece? Que nós, então, vamos conhecer essas verdades, porque Deus as revelou aos homens. E nós cremos, damos assentimento da nossa inteligência a estas verdades, baseados na autoridade de Deus que revela, e também na autoridade da Igreja que propõe estas verdades à nossa crença. Portanto, quando nós cremos, o horizonte dos nossos conhecimentos são muito mais amplos, porque nós não ficamos restritos apenas às coisas materiais. Por isso que os materialistas, eles são ateus, são incrédulos, só acreditam na matéria, não acreditam no espírito. Não acredito na alma, não acredito nos anjos, não acredito em Deus, porque não vem. O que é um absurdo, porque há muitas coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Até de ordem física. Você não vai ver todas as coisas, mas você vai acreditar nos cientistas que falam da existência de tantas coisas que os nossos olhos, nossos sentidos nunca podem atingir. Então, nós fazemos um verdadeiro ato de fé, nós fazemos ato de fé nos professores que nos ensinam, nos cientistas, nos historiadores, e nós, então, temos muito mais obrigação de acreditar em Deus que enviou o seu Filho unigênito à Terra. Mas alguém pode dizer, mas qual seria o critério para que nós possamos, então, acreditar nestas verdades? O critério para acreditarmos é autoridade de Deus, é autoridade da Igreja. Mas nosso Senhor não quer que nós tenhamos uma fé obscura. É uma fé também racional, que não contradiz a razão. Por isso ele coloca, deixou os chamados critérios de credibilidade. Critérios de credibilidade que são estes? São aqueles motivos que nos levam a aceitarmos aquelas verdades por causa de uma manifestação de Deus através de fatos misteriosos. Por exemplo, os milagres. O que é um milagre? Um milagre é um selo de Deus, aquela doutrina. Jesus veio à Terra ensinar, ele veio pregar. Mas qual seria o sinal de que ele era realmente um homem enviado por Deus? É que Jesus curava, doenças incuráveis, Jesus ressuscitava, Jesus multiplicou pão, transformou água em vinho, Nosso Senhor dominou as forças da natureza. Ele mostrou que ele não era um homem deste mundo, ele tinha o aval de Deus Nosso Senhor. E por isso as pessoas creram nele. O Evangelho fala que depois Jesus fez o milagre de transformar o pão em vinho, os apóstolos era um sentimento muito mais firme. A sua pessoa não era um homem qualquer. Ele falava como quem tem autoridade. O que dava essa autoridade eram os grandes milagres que ele fazia. Outro critério de credibilidade são as profecias, porque tudo aquilo que está descrito no Antigo Testamento vai se confirmando perfeitamente, não só na vida de Nosso Senhor, mas na vida da Igreja. Depois, critério de credibilidade é a própria existência da igreja no decorrer de tantos séculos sendo combatida, e ela atravessa incólume tantas tempestades, tantas borrascas, tantas perseguições. E ainda, vamos dizer, a santidade dos cristãos. A igreja produziu muitos santos. Essa santidade de vida, levada até ao heroísmo, até ao martírio, isso é uma demonstração que a doutrina em que nós cremos não é uma doutrina meramente humana, porque uma doutrina humana não seria capaz de levar o homem a esses heroísmos. Só que Nosso Senhor, em determinado momento, ele faz uma pergunta: será que o Filho do Homem, quando voltar à terra, vai encontrar fé ainda sobre ela? Nós vemos hoje e vivemos hoje numa crise de fé muito profunda. E a crise de fé é pior de todas as crises. Nós podemos viver uma crise moral, mas quando a pessoa tem fé, ela sabe depois colocar no trilho os vagões que se descarrilharam. Assim é a nossa vida. Nós saímos muitas vezes da linha, mas nós temos um critério que é a fé. Então, às vezes, a vida moral nem é sempre da melhor qualidade, mas a fé muitas vezes nos leva a ter o arrependimento, o propósito de emenda, a voltarmos de novo para Deus. Quando a crise é de fé, aí a coisa se torna muito difícil. Se nós perdemos a fé, por exemplo, na oração em Deus, a quem nós vamos, então, apelar? Vivemos a crise de fé, muitas vezes, com um falso sinal de que, às vezes, a fé esteja crescendo. Por exemplo, as seitas estão cada vez mais arrebanhando multidões, que leva as pessoas a louvar a Deus, a adorar a Deus, enfim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso para ver se realmente isto é fé. Por que que é a fé? Vamos entender bem para a gente poder compreender esta situação em que nós nos encontramos hoje. A fé, ela, como dissemos, é apoiada na autoridade de Deus. Tudo que Deus revela é verdade, porque Deus não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. E quando nós negamos uma verdade de fé, nós tiramos esta base da fé, que é a autoridade de Deus, porque nós estamos dizendo que nós não acreditamos naquela verdade ou naquelas verdades que Deus revelou. Aceitamos apenas algumas destas verdades. Acontece que, se nós não aceitamos uma verdade, nós estamos chamando a Deus de mentiroso, de enganador. Ora, se Deus está nos enganando em revelar uma verdade, então não podemos colocar mais a autoridade de Deus como fundamento da nossa fé, porque Deus se engana numa vez, vai enganar em outras vezes. E se Deus se engana, Deus não é Deus. Para termos fé, é preciso acreditarmos em todas as verdades reveladas por Deus. E todas as verdades propostas pela igreja para nossa crença. Se deixarmos de acreditar em uma só verdade, nós perdemos a fé, fazemos ruir todo o edifício da fé. Por exemplo, eu acredito em todas as verdades, mas eu não acredito na existência do inferno. O inferno não entra na minha cabeça. Eu não entendo como é que um pai pode lançar um filho no fogo. Portanto, como é que Deus jogaria seus filhos no fogo do inferno, que seria eterno? Eu estou, então, colocando o meu modo de pensar acima daquilo que Deus revelou. Eu só vou aceitar as verdades com as quais eu concorde. Há outras que não me agradam. E eu começo, então, a acreditar em coisas, não vou falar em verdades, porque não são verdades, em teorias. Vou dar um exemplo, que não são reveladas por Deus e propostas pela igreja. Um exemplo, a doutrina da reencarnação. A igreja nunca propôs, mas muitas pessoas, mesmo que se dizem católicas, aceitam a reencarnação e por isso mesmo deixam de ser católicas. Elas pensam que são, dizem que são, mas não são, porque elas estão acreditando numa coisa que contraria a revelação divina. Essa crise de fé, muitas vezes, como nós dissemos, é baseada em falsos sinais. A falsa fé é baseada em falsos sinais, como, por exemplo, falsos milagres. A Igreja Católica, nela existem os milagres, justamente uma comprovação de que ela é a Igreja deixada por nosso Senhor aqui na Terra. É nela que existem os verdadeiros milagres. Nós temos milagres, nós podemos quase que apalpar, por exemplo, o milagre da conservação dos corpos dos santos, os corpos chamados incorruptos. Nós temos o milagre de Lanciano, aquela óssea que se transformou em carne, está lá, foi analisado pela NASA e pelos cientistas. Nós temos o milagre do sangue de São Januário, que efervesce só no dia dele. E o milagre do quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, que é um desafio à ciência que não consegue jamais explicar a realidade daquele quadro. E também as grandes curas que acontecem, por exemplo, em Lourdes. Em Lourdes acontecem milagres espantosos, um desafio à ciência. Então eu gostaria de tocar um pouquinho nesse assunto para esclarecer bem, para a gente fazer as devidas comparações. Milagres acontecem em Lourdes, só que a igreja, ela não fica divulgando milagres à torto e direito sem antes uma comprovação com base científica. O que que significa isto? Quando uma pessoa é curada milagrosamente nas águas de Lourdes ou na bênção do Santíssimo que se faz no final das procissões de cada dia, e a pessoa se sente curada realmente de uma doença que seria incurável e de um modo imediato, a igreja manda submeter aquele doente a várias equipes médicas, médicos do Biro lá de Lourdes, médicos católicos, médicos não católicos e de médicos ateus, porque se se deixasse apenas mãos dos médicos católicos, alguém poderia dizer que eles seriam suspeitos. Os médicos vão fazer uma declaração, as várias equipes médicas fazem uma declaração de que aquela cura é inexplicável, naturalmente, cientificamente, seria impossível de acontecer. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que foi curada em Lourdes da cegueira e que consegue ver sem o nervo óptico. É uma coisa inexplicável diante da ciência. O cura-se de uma pessoa com câncer avançado e aquilo é de repente. E a igreja, depois que os médicos, várias equipes médicas declaram, a igreja vai submeter aquilo a teólogos. E quando os teólogos dizem que realmente tem um sinal misterioso, a igreja deixa passar 5 anos antes de proclamar aquele milagre. Por que que a igreja deixa passar 5 anos? Para ver se não há recaída daquela doença, se não é um caso fortuito que aconteceu, mas depois a pessoa realmente não foi curada e a doença volta. Então a doença não pode voltar, só depois de 5 anos. Lá em Lourdes nós temos casos de 2.000 casos que passaram pelas equipes médicas e de cientistas que comprovaram que não havia explicação natural. Mas a igreja é tão rigorosa, que ela só declarou 60 e poucos, porque são milagres estupendos. Aqueles milagres menores ela não declarou, apesar de serem milagres, porque a igreja tem um cuidado muito grande. Quando eu fui participar da canonização de Santo Antônio Maria Galvão, aqui no Campo de Marte, quando eu concelebrei com o Papa Bento XVI, eu tive esta honra, lá foi o menino agraciado que nasceu de um parto que seria milagroso, que no, segundo a ciência era impossível acontecer aquele nascimento, aquele parto, aquela gestação. E lá estava o médico, para comprovar, para mostrar que não é um caso inventado. Eu estou dizendo isso, por quê? Porque hoje nós vemos na televisão aquele show de milagres, de curas, muito suspeitas, e aliás, vou dizer que são todas suspeitas. Por quê? É pelo seguinte, porque ali não tem nenhuma comprovação, não tem nenhum documento, basta o testemunho da pessoa, estava com dor disso, com dor daquilo. E as pessoas hoje perdem a fé, deixam a Igreja Católica correndo atrás de falsos milagres. Elas não vão atrás da doutrina, não estão correndo atrás da verdade, estão correndo atrás de soluções imediatas para os seus problemas, porque chegou lá, tem muita gente dizendo, porque depois que eu vim para essa igreja, aí o dinheiro começou a render, comecei a ficar rico, comprei um carro do ano, carro importado, abri meu negócio, eu estava doente, fiquei curado. Então as pessoas estão procurando, não é a Deus dos milagres, estão procurando os milagres de Deus, que não são milagres. Eu faço um desafio para aqueles que divulgam esses milagres, que realmente confirmem com equipes médicas, com exames do hospital, e que aquela cura não foi realizada em virtude de um tratamento que estava acontecendo. Porque tem muita gente que estava com câncer e não tem mais câncer. Por causa da quimioterapia, por causa da radioterapia, por causa de tratamento. Isso acontece muito. E acontece muita gente que não tem dinheiro, que está com dificuldade, e não precisa mudar de religião para ajeitar a própria vida e se torna um empresário de sucesso. Ele não vai dizer que ele foi um empresário de sucesso porque ele passou para aquela religião, porque tem muita gente que não passa para religião nenhuma e se torna rico. E jamais riqueza, dinheiro, essa prosperidade terrena pode ser critério das bênçãos de Deus, porque nosso Senhor quis nascer pobre e morrer pobre, e exigiu dos apóstolos que eles se fossem pobres, que não tivesse duas capas, que não tivesse duas túnicas, que não levasse dinheiro. Nosso Senhor nunca exaltou a riqueza, pelo contrário, ai de vós ricos. No entanto, tem muita gente que acha que Deus abençoa a pessoa, tem que ficar rica, e quando a pessoa é pobre, a pessoa não é amaldiçoada por Deus, porque a pobreza seria coisa do diabo, como a doença também. Eu não sei como essas pessoas vão morrer, porque sempre Deus vai resolver o problema delas. Isto é o que eles ensinam. Então não existe doutrina. E não existe história dessas religiões que são criadas, porque Jesus fundou a igreja dele. Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei minha igreja. Já está fundada a igreja de Nossa Senhora 2000 anos atrás. Agora nós temos os nomes desses homens que hoje fundam as suas igrejas e dão nomes a estas igrejas e são os donos, os proprietários, e usufruem, porque eles ficam ricos, ficam poderosos. Então, o que acontece? Vamos tocar um assunto para encerrar aqui, que eu já estou me estendendo muito, que é a respeito da crise de fé, que é representada por aquela barquinha em que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, quando houve aquela borrasca, houve aquela tempestade e dava a impressão que a barquinha ia sossobrar. Bom, o que os apóstolos fizeram? Os apóstolos ficaram apavorados quando viram as ondas, os ventos e a barca ia de um lado para o outro e foram acordar a Jesus. Mestre, salvai-nos que nós perecemos. Eram os apóstolos. E é para os apóstolos que nosso Senhor vai dirigir esta admoestação, essa censura. Homens de pouca fé, os apóstolos, apesar de viverem com Jesus, serem instruídos por Jesus, eles ainda eram homens de pouca fé, porque não tinham confiança no poder de nosso Senhor. E esta barca de nosso Senhor é a igreja, é a barca de Pedro, onde Jesus está. Muitas vezes nosso Senhor deixa a crise, deixa as perseguições, deixa provações para a igreja, como agora mesmo. O Papa Bento XVI está sendo atacado pela imprensa mundial de todas as formas. E aliás, a igreja sempre foi assim. Esta é a marca da Igreja Católica, porque é a marca da vida de nosso Senhor. Os maus odeiam a verdade, odeiam a igreja. Então nós vemos, por exemplo, nessas faculdades hoje, nas diversas instituições de ensino, principalmente nas aulas de história, a guerra que se faz contra a igreja como sendo a grande vilã da história. Então atacam a igreja de todas as formas e não reconhecem o benefício imenso que a igreja fez e faz através de tantas instituições de ensino, de caridade, enfim, a própria doutrina da igreja que transformou e transforma ainda o mundo. O que acontece com as pessoas então que estão nesta barca que muitas vezes é sacudida de um lado para o outro? Em vez de permanecerem nela, porque Jesus está ali, Jesus promete que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. As pessoas deixam a barca de Jesus e vão se lançar nos botes furados das seitas que não tem nenhuma garantia dada por nosso Senhor, porque nosso Senhor disse apenas da igreja que ele fundou, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quantas pessoas abandonaram a casa paterna como filho pródigo? Quantas pessoas abandonaram o barco seguro de nosso Senhor e depois vão naufragar em tantas embarcações feitas, fabricadas pelos homens? Então nós temos que pedir nosso Senhor muito a perseverança na fé, a perseverança na religião católica. E nós devemos dizer sempre: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé.
Bom, Padre Jonas dos Santos Lisboa, eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente a sua presença aqui na nossa programação, esclarecendo temas católicos relevantes para os nossos ouvintes internautas.
Bom, então nós estamos nos despedindo, agradecemos mais uma vez ao nosso amigo Fábio Boto esta oportunidade de nós refletirmos um pouco, falarmos um pouco sobre assuntos tão importantes. E nós gostaríamos de dizer que celebramos as nossas missas na Igreja de Santa Luzia aos sábados ao meio-dia, a missa na forma extraordinária do rito romano, a missa em latim, e aos domingos, geralmente aos domingos as missas são cantadas às 11 horas da manhã e às 4:30 da tarde. A Igreja de Santa Luzia fica na rua Tabatinguera, bem pertinho aqui da catedral, perto da Praça João Mendes, logo no comecinho da rua Tabatinguera. E eu gostaria então de encerrar dando a benção para todos: Benedictio Dei Onipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, deixant super vos et mania de semper. Amém.
Os internautas que tiverem interesse em enviar mensagens podem fazê-lo através do nosso e-mail contato@catolicismoromano.com.br. O Padre Jonas dos Santos Lisboa estará nas próximas oportunidades aqui na nossa programação.
Portal Catolicismo Romano.